No episódio de hoje do nosso podcast, vamos explorar o novo modelo pedagógico da Universidade Aberta. Se estás a dar os primeiros passos no teu percurso académico e ainda tens dúvidas sobre como funciona o ensino à distância, este episódio é para ti. Vamos explicar o que é o modelo pedagógico da Universidade Aberta, como funciona na prática e de que forma transforma a experiência de aprendizagem. Para esta conversa, temos um convidado muito especial, o professor Dr. Diogo Cadanova, Vice-Reitor para a Inovação, Qualidade e Transformação Digital. Bem-vindo, professor. Eu começo com uma pergunta básica, mas penso que ao mesmo tempo complexa, que é o que é exatamente o modelo pedagógico da Universidade Aberta e em que é que difere do ensino tradicional presencial?
O ensino à distância tem características muito diferentes do ensino presencial, embora essas características tenham vindo a atenuar ao longo dos últimos 5, 6 anos, depois da pandemia Covid-19, em que as próprias universidades presenciais começaram a aproximar mais da educação digital e do ensino à distância. No caso do modelo pedagógico da Universidade Aberta, ele tem uma característica que distingue dos outros, é um modelo marcadamente assíncrono. O que significa em termos práticos é que se promove uma flexibilidade de espaço e de tempo. O estudante pode aprender quando e onde pretender, e isto significa em termos práticos que ele pode organizar o seu tempo de estudo, o seu tempo de aprendizagem e muitas das vezes inclusive o seu tempo de avaliação em momentos que lhe dão mais jeito. Se estiver a trabalhar, se tiver responsabilidades familiares, ele pode ajustar-se e adaptar o seu tempo de estudo a essas atividades e, portanto, é um modelo fortemente associado a estudantes que já estão a trabalhar e que têm esses compromissos pessoais e profissionais. Essa é a primeira grande característica de diferença. A segunda característica que torna diferente é a presença docente. Nós, como não trabalhamos de forma síncrona, pelo menos de forma totalmente síncrona, a presença docente concretiza-se através de vídeos, através de mensagens textuais, através de podcasts e não através de atividades síncronas, como videoconferências ou como uma aula, uma sessão em sala de aula. Aliás, o conceito de aula é um conceito que não existe tipicamente no modelo pedagógico da Universidade Aberta, precisamente porque a aula prevê uma sincronicidade, desculpe o palavrão, mas um momento em que nós estamos todos fisicamente no mesmo espaço, à mesma hora, ao mesmo minuto. Portanto, esse conceito não existe na Universidade Aberta. E é, portanto, importante, nesse sentido, que com esta característica que torna diferente o modelo pedagógico da Universidade Aberta, o estudante também desenvolva um conjunto de competências que são distintas dos outros estudantes das universidades presenciais, a começar pelo facto de capacidade para gerir o seu tempo de estudo, de capacidade para se pensar e planear a avaliação de forma distinta. Portanto, tudo isto torna este modelo muito adequado e muito alinhado às necessidades de quem já está a trabalhar e de quem tem desafios profissionais que não permitem que eles aprendam, que aprendam desde as 9 da manhã até às 18 horas da tarde, mas que haja alguma flexibilidade de forma a adaptar-se ao percurso profissional de cada estudante.
Okay, muito obrigado, professor. A minha segunda pergunta é mais agora sobre o modelo pedagógico da Universidade Aberta e de que forma é que ele reflete essa maturidade da instituição, distanciando ou alterando o modelo pedagógico virtual anterior.
Essa é uma boa pergunta e parte logo de uma gênese que nós não somos totalmente a favor. Para nós, aquilo que temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos meses, portanto, a pergunta do Carlos vem muito no sentido do processo que estamos agora a introduzir de revisão e atualização do modelo pedagógico. E nós não gostamos de designar a palavra de novo modelo pedagógico. O que estamos a fazer, de facto, é fazer uma atualização do modelo pedagógico, com base num conjunto de desafios que foram acontecendo ao longo da última década, e que suscitam uma reflexão pedagógica sobre o atual modelo pedagógico, numa perspectiva futura de como é que a pedagogia, o ensino, a aprendizagem, a avaliação se devem articular nos próximos anos na Universidade Aberta. Portanto, para quem nos está a ouvir, se sabe o que é um modelo pedagógico e se conhece o modelo pedagógico virtual da Universidade Aberta, sabe que eles sustentam três princípios fundamentais, sempre ancorados na ideia da aprendizagem centrada no estudante, a flexibilidade, a interação e a inclusão. Reconhecemos a importância destes três princípios. E tentamos, de alguma forma, maximizá-los com base na inovação pedagógica e inovação tecnológica. Hoje em dia, tivemos, como há pouco disse, uma pandemia que fez com que houvesse cada vez mais um reconhecimento e uma experiência maior da utilização da tecnologia no processo pedagógico por parte dos nossos próprios estudantes e dos estudantes que nos chegam à Universidade Aberta. Há, inclusive, expectativas diferentes destes estudantes. Começámos a ter estudantes mais novos. A média de idades baixou. Eu estava a olhar para uma estatística há uns dias atrás, em que dizia que há 4 anos atrás tínhamos cerca de 60 alunos entre os 21 e os 25, os 21 e os 25 anos, e hoje em dia, neste ano de 25, 26, temos cerca de 650 alunos. Portanto, temos 10 vezes mais alunos nesta camada etária entre os 21 e os 25 anos. Isto também coloca um conjunto de desafios à universidade, porque as expectativas em relação à utilização da tecnologia nesta camada etária são muito diferentes daquelas que eram para outras camadas etárias da população. E a forma como eles também encaram a tecnologia é também diferente. E, portanto, nós também temos que ter capacidade de resposta para olhar para estas tecnologias e tentar integrá-las no modelo pedagógico. Mas, portanto, nós o que procurámos fazer nesta revisão e atualização do modelo pedagógico foi reforçar alguns aspectos que já estavam previstos no modelo pedagógico virtual, no, na primeira versão do modelo pedagógico da Universidade Aberta. Por exemplo, um desenho de competências. Competências significa uma combinação de outputs de aprendizagem que o estudante tem que desenvolver ao longo do seu processo de aprendizagem numa licenciatura, num mestrado, num doutoramento, e competências podem ser competências práticas, de aplicação de conhecimento, podem ser atitudes, mas pode também ser conhecimento. Portanto, faz parte das competências a dimensão do conhecimento. E nós consideramos que é importante não só a dimensão do conhecimento, mas a dimensão da aplicação do conhecimento e a dimensão da atitude perante o conhecimento. Essa é uma alteração que, de alguma forma, terá impacto no, na, nas unidades curriculares dos alunos, que é a forma como os alunos veem o modelo pedagógico, porque quando se desenha por competências, percebe-se aquilo que se está a desenvolver ao longo do curso, e há uma articulação mais explícita sobre aquilo que o estudante está a desenvolver. Enquanto se for uma organização por conteúdo, que é a antítese do desenho por competências, os estudantes olham para a unidade curricular através de uma organização de conteúdos, quase como se fosse uma biblioteca de temas. E, portanto, aquilo que nós quisemos introduzir foi um alinhamento claro entre quais são as competências do curso que o estudante quer desenvolver, quais são os resultados de aprendizagem das unidades curriculares que contribuem para a aquisição dessas competências, e depois quais são as atividades que permitem ao estudante, através de participação nessas atividades, desenvolver esses resultados de aprendizagem. E, portanto, tentar fazer um alinhamento, aquilo que se designa por alinhamento construtivista, não quero ir aqui muito a teorias educacionais, mas aquilo que se pretende fazer um alinhamento claro entre competências de curso, resultados de aprendizagem de unidades curriculares, atividades que permitem ao estudante desenvolver esses resultados de aprendizagem e a avaliação. E a avaliação como forma de ser também ela própria uma atividade. E, aliás, esta é uma das grandes alterações que nós estamos a tentar introduzir com esta revisão e atualização do modelo pedagógico, é que as atividades de avaliação deixem de ser aquilo que nós designávamos por portfólios, muito sustentados na ideia do trabalho escrito, e passem a ser desenvolvimento de outro tipo de atividades de avaliação, ou de outro tipo de elementos de avaliação, que permitam ao estudante não só avaliar a aquisição dos conhecimentos, mas também avaliar a aplicação desses conhecimentos. Portanto, coisas como artefactos, como vídeos, como apresentações, como trabalhos de grupo, como ensaios, como reflexões sobre aquilo que se está a aprender. Tudo isto o estudante vai poder desenvolver na Universidade Aberta com a introdução e revisão deste modelo pedagógico. Portanto, diria que estes aspectos, para mim, são aqueles que permitem distinguir a primeira versão do modelo pedagógico, que já introduzia estes elementos, E esta tentativa que nós temos de fazer se quiser, um modelo pedagógico 2.0, portanto, uma nova versão de um modelo pedagógico mais atualizada, mais concentrada num conjunto de atualizações tecnológicas e, sobretudo, pedagógicas que façam com que o processo de aprendizagem seja mais motivante, que entusiasme mais os nossos estudantes e que os agarre mais às unidades curriculares.
Muito obrigado, professor. E relativamente, por exemplo, curioso nesse aspecto, que outros aspectos ou apostas de um novo modelo pedagógico gostaria de salientar, nomeadamente essa preocupação com os novos tempos, a inteligência artificial que está em cima da mesa e também os processos mais éticos de verificação, de avaliação, como é que contempla um modelo pedagógico este mundo mais ligado a essa componente da inteligência artificial.
Nós temos uma percepção na Universidade Aberta que a avaliação deve garantir a aquisição destas competências que há pouco falava. Portanto, nós temos que ter a certeza que quando o estudante da Universidade Aberta se inscreve na Universidade Aberta, frequenta as unidades curriculares, participa nas atividades e depois é avaliado, nós temos que ter a certeza que o estudante desenvolveu essas competências. E, portanto, temos que criar mecanismos de segurança que permitam à universidade ter a certeza que os estudantes desenvolveram estas competências de curso para depois lhes permitir ter um diploma e poder entrar no mercado de trabalho dizendo: eu sou um estudante da Universidade Aberta, eu desenvolvi estas competências no meu curso e eu sou capaz de demonstrar ativamente no mercado de trabalho que desenvolvi estas competências. Portanto, a avaliação é um mecanismo de certificador, mas é também uma estratégia de aprendizagem. E, portanto, nós queremos que ela tenha esta dupla dimensão. E, portanto, criaremos sempre mecanismos de monitorização e de certificação do processo pedagógico e da aprendizagem dos estudantes. Dito isto, olhamos para a inteligência artificial como uma oportunidade e como um desafio. Como oportunidade, porque parece-nos que faz todo o sentido. Não só para o tipo de estudantes da Universidade Aberta, mas para todos os estudantes do ensino superior em Portugal, que muitas destas competências se desenvolvam em articulação com a utilização da inteligência artificial. Repare, vamos imaginar aqui dois profissionais da Universidade Aberta que tiraram um curso de engenharia informática, dois profissionais, dois estudantes da Universidade Aberta que concluíram o seu curso e que são um engenheiro informático e alguém relacionado com as línguas aplicadas que faz tradução. Estes dois estudantes, quando desenvolveram as suas competências na Universidade Aberta e frequentaram o seu curso, desenvolveram as suas competências muito concentradas nestas duas áreas. Num cenário em que nós estamos a utilizar a inteligência artificial na prática, no trabalho profissional destes dois estudantes, um vai ser engenheiro informático e o outro vai ser um tradutor, aquilo que nós pretendemos é que eles sejam o máximo eficazes possível no desenvolvimento dessas atividades. E hoje em dia, a programação ou a tradução são duas profissões que já utilizam a inteligência artificial na sua área profissional. Um estudante da Universidade Aberta que conclua a licenciatura de informática, que chega a uma empresa de software e que diga: eu sou estudante da universidade, que frequentei a Universidade Aberta, tenho um diploma, e vou começar a trabalhar nesta empresa. E o gerente da empresa diz ao estudante: então desenvolva-me este código, por favor. Pode utilizar as ferramentas de inteligência artificial que nós temos à disposição na empresa, desenvolva-me o código e, por favor, faça-me isto num dia, porque é aquela expectativa que agora temos quando se desenvolve código, utiliza-se a inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento do código. E depois o estudante tem que validar esse código. Hein? E o estudante vira-se para o gerente e diz: mas eu não sei utilizar a inteligência artificial para desenvolver código, eu só sei fazer à mão. Tenho o meu conhecimento porque desenvolvi esse conhecimento na Universidade Aberta, mas não consigo utilizar a inteligência artificial. Portanto, para aquilo que com a inteligência artificial o gestor considera que o estudante, que a pessoa pode desenvolver este código num dia, este estudante que não introduziu inteligência artificial no desenho curricular na Universidade Aberta demoraria 3 semanas a desenvolver este código. Ora, isto não faz sentido. Não faz sentido porque quando o estudante conclui a licenciatura, o empregador está à espera que o estudante tenha desenvolvido estas competências também no ensino superior. Isto não está a acontecer só na Universidade Aberta. Está a acontecer, por exemplo, no Instituto Superior Técnico, está a acontecer na Universidade de Aveiro, está a acontecer na Universidade do Porto. Nós temos que desenvolver o processo pedagógico, o ensino e a aprendizagem, integrando ferramentas de inteligência artificial para que o estudante tenha acesso a esse tipo de ferramentas e para desenvolver a sua aprendizagem utilizando estas ferramentas para se preparar para aquilo que é o seu futuro. Isto não quer dizer que depois, no processo de avaliação, nós não tenhamos que incluir e integrar ferramentas de avaliação que, nos momentos, tenham que utilizar a inteligência artificial porque faz parte do desenvolvimento dessas competências, noutros momentos não se utiliza inteligência artificial e nós, Universidade, temos que garantir que não é utilizada essa inteligência artificial. Isto abre aqui a possibilidade para outros desafios, nomeadamente a questão da ética e da integridade no processo de avaliação. E aqui nós queremos desenvolver essas competências. Aliás, queremos avançar ainda este ano com um curso de utilização, de literacia da utilização da inteligência artificial para uma utilização ética da inteligência artificial. Queremos desenvolver este curso para todos os estudantes da universidade para que eles percebam quando é que devem utilizar a inteligência artificial, como é que devem utilizar a inteligência artificial e para que devem utilizar a inteligência artificial. É importante que, quando o nosso estudante utiliza a inteligência artificial, tenha uma postura crítica em relação à utilização da inteligência artificial e consiga perceber em que contexto é que deve utilizar, qual a inteligência, qual o software, a ferramenta que deve utilizar de inteligência artificial, para que contexto e de que forma é que deve referenciar essa utilização. Isto para nós é crítico. Ou seja, nós concordamos que deve ser incluída a inteligência artificial, mas de uma forma crítica e de uma forma adequada, e não de uma forma totalmente avulsa. No entanto, porque consideramos que também é uma oportunidade, vamos utilizar, ou vamos integrar e vamos dar possibilidades aos nossos docentes de utilizar nas suas unidades curriculares para apoio ao estudante um assistente virtual, aquilo que nós estamos a designar por LIA, Linha Inteligente de Aprendizagem, mas é provável que este nome ainda possa vir a sofrer alterações. E para todas as unidades aderentes, o estudante vai ter acesso a esta Linha Inteligente de Aprendizagem, onde pode questionar a ferramenta de inteligência artificial sobre os recursos da unidade curricular, os conteúdos, as atividades, a avaliação, para procurar ter mais esclarecimento, por exemplo, do que é que se pretende, que tipo de critérios é que vão ser utilizados para avaliar os trabalhos, que tipo de recursos é que são mais adequados para um determinado tipo de atividade. Portanto, isto vai ser possível nas unidades curriculares aderentes. Vamos dar essa possibilidade aos docentes de poderem escolher que tipo de unidades, que tipo de inteligência artificial é que querem introduzir na sua unidade curricular. Mas vamos ter também outro tipo de recursos. Eu não quero amassar neste podcast, nem aos nossos ouvintes, mas vamos ter um caderno aberto, portanto, um repositório e um mecanismo em que o estudante pode gravar ou depositar todo o seu processo de aprendizagem, desde a avaliação ao feedback recebido, a reflexões do próprio estudante sobre a avaliação e como ocorreu a avaliação, todo o tipo de dimensões. E vamos ter também outros mecanismos, nomeadamente, por exemplo, recursos interativos. Vamos introduzir novas ferramentas, como, por exemplo, ferramentas de whiteboards para trabalhar em colaboração, ferramentas de anotação social, vários tipos de ferramentas. Portanto, o ambiente que os estudantes da Universidade Aberta vão ter vai ser completamente diferente. Até porque um dos aspectos que vai tornar este modelo pedagógico distinto dos outros é que nos vamos concentrar muito na ideia do design institucional. Portanto, em algo que, do ponto de vista de usabilidade e de acessibilidade web, será muito mais intuitivo, muito mais apelativo e será muito mais fácil para o estudante conseguir aceder à informação e conseguir perceber aquilo que tem que fazer ao longo da sua unidade curricular. Eu acho que estes são alguns dos aspectos novos, mas à medida que vai ser introduzido este projeto de revisão e atualização do modelo pedagógico, os estudantes vão começar a perceber também algumas das alterações que nós vamos propor.
Muito obrigado, professor, pela resposta completa. E assim, para terminar, professor, a que conselho deixaria a quem está agora a começar o seu percurso académico na Universidade Aberta?
Naturalmente, qualquer estudante, quando entra no ensino superior, sente uma dificuldade de adaptação. Eu tenho uma filha que está agora a entrar no ensino superior, entrou este ano no ensino superior, passou por aquela fase de ambientação, passou pela fase de avaliação, passou por uma necessidade de adaptação a ritmos diferentes, a avaliação diferente, a conhecer professores diferentes, com formas diferentes de ensinar. Isso é um processo perfeitamente natural que acontece em qualquer contexto educativo. Acontece se nós nos recordarmos quando estávamos na escola primária e entramos no primeiro ciclo do ensino preparatório, aquela mudança radical de passar de um professor para 6 ou 7 professores. Depois, quando passámos para o ensino secundário, começámos a ver alunos que tinham quase o dobro da nossa altura e tinham barba e já tinham outro tipo de preocupação, não é? Nós olhávamos para eles e pensámos, ai meu Deus, tão grande que ele é. E depois nós próprios fomos gradualmente crescendo e começámos a ver que nós é que éramos os mais altos e os outros ficavam mais baixos. É normal, quando se entra numa novo espaço educativo, num novo contexto educativo, haver esta necessidade de adaptação. E, portanto, a primeira coisa que eu diria era recomendar ao estudante tempo. Tempo para se adaptar, tempo para se ambientar, tempo para perceber as dinâmicas daquilo que é o ensino à distância. O ensino à distância é muito diferente do ensino presencial. É um ensino que, por defeito, permite maior flexibilidade, mas também promove e provoca maior isolamento. E, portanto, é importante que os estudantes vão partilhando com outros colegas, trocando informações, procurando ir à procura de estudantes que estejam na mesma área geográfica, utilizando, por exemplo, os nossos centros locais de aprendizagem para ver quem é que vive na Madeira, para ver quem é que vive no Montijo, para ver quem é que vive em São João da Madeira, para ir à procura deste tipo de contactos mais físicos que lhes permita depois interagir uns com os outros de forma presencial ou mesmo por contacto digital, mas que lhe permita alguma relação física, porque essa é uma dimensão importante. Por outro lado, também alguma paciência com o modelo pedagógico de ensino de distância. Tal como é necessário uma paciência quando um aluno entra numa universidade dita tradicional e encara uma sala de aula com 250 alunos num anfiteatro. E o docente não consegue reconhecer o nome dos alunos, e o aluno quer colocar uma dúvida, e o docente não tem tempo para responder a todas as dúvidas, porque são tantos alunos e nós não conseguimos responder. Todos os modelos pedagógicos têm estes desafios. E, portanto, dar tempo. A Universidade Aberta tem uma particularidade em relação às outras universidades, é que permite ao estudante matricular-se em menos unidades curriculares. E uma coisa que eu recomendaria é que não tentem logo matricular-se em 5 unidades curriculares no primeiro ano, mas tentem ir gradualmente. Comecem com 2, 3 unidades curriculares, depois no segundo semestre aí já vão para 4, e depois no sexto semestre de matrícula já se matriculam a 5, e vão gradualmente, aos bocados, porque isso dá-vos maior conforto. A grande maioria dos estudantes vão ser profissionais, é essa a tipologia do estudante da Universidade Aberta, e portanto há uma recomendação também que faço para gradualmente olharem para as unidades curriculares e pensarem que uma unidade curricular equivale a 156 horas de aprendizagem. 156 horas de aprendizagem significa tipicamente, se as minhas contas estão corretas, 6 horas, 6 a 7 horas de trabalho por semana numa unidade curricular. Ora, vocês conciliando trabalho, filhos, alguns deles já com pais também, que também têm que começar a ajudar e a apoiar, estarem a conciliar 36, 35 horas semanais de estudo, que é aquilo que equivale a 5 unidades curriculares, é extraordinariamente pesado, porque com isso têm que conciliar entre 35 a 40 horas de trabalho por semana. E torna-se muito difícil gerir o dia com 35 horas de estudo e 40 horas de trabalho, não é? E, portanto, aquilo que eu sugeriria era ir com calma, gradualmente, escolher 1, 2, 3 unidades curriculares no máximo, a primeira matrícula, e irem gradualmente à procura de ver como é que validam o vosso próprio processo pedagógico, o vosso processo de aprendizagem, e desenvolvem-se autonomamente ao longo do primeiro semestre, do segundo semestre. É essa a principal recomendação. Portanto, tempo. A flexibilidade do modelo pedagógico permite aprender-se com mais tempo, ajustado ao tempo de cada um e às necessidades de cada um. Portanto, não tentem fazer tudo, no mínimo tempo possível, porque também não vão aproveitar tudo aquilo que a universidade vos tem, a dar.
Chegamos ao final, do nosso episódio. Agradecemos imenso ao Sr. Vice-Reitor Diogo Casanova por ter aceitado o nosso desafio. Esperamos que esta conversa tenha trazido informações úteis e reflexões interessantes para todos os estudantes, docentes e membros da comunidade académica. Agradecemos a atenção de todos e convidamos a ouvirem os próximos episódios, nos quais continuaremos a explorar temas relevantes para tornar a experiência de estudo na Universidade Aberta mais rica e integrada.
Podcast cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia. www.recuperarportugal.pt